A partir de agora, na Saudade FM, Sicom Online. Tudo sobre a atuação do representante legal dos condomínios prediais do litoral paulista. Apresentação, Dr. Rubens Moscatelli e Dra. Maria Aparecida Carvalho.
Olá, bom dia. Eu sou Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. E você está ouvindo o programa Sicom Online, aqui pela Saudade FM, sempre aos sábados, das 7h45 às 8 da manhã. Estamos aqui para debater assuntos de interesse do condomínio em linguagem informal e sempre com a participação da Maria Aparecida. Bom dia, Maria Aparecida.
Bom dia, Dr. Rubens, e a todos os ouvintes da Rádio Saudade. Hoje nós vamos falar sobre desperdício. A prevenir, né? E tentar prevenir o desperdício. Dr. Rubens, como é que a gente resolve isso? Como evitar isso?
Maria Aparecida, um dos métodos ou um dos caminhos pelos quais você evita o desperdício é você fazer o planejamento mais adequado possível daquilo que você vai gastar no ano, observar se aquelas despesas elas estão ocorrendo da maneira que foram pensadas e no momento em que isso estiver acontecendo qualquer falha, procurar saber qual é o problema efetivamente e resolvê-lo. Vou dar um exemplo. Questão das horas extras. Muitos condôminos acham que o condomínio é um flat. Eles simplesmente querem ter as coisas às mãos, não querem fazer nada. Eles simplesmente acham que na hora que eles saírem pela porta do seu apartamento, já tem que ter algum funcionário ali tomando as providências para que ele saia de maneira mais suntuosa possível do seu apartamento para sair para a rua. Seja abrindo o portão, seja levando as bagagens, enfim. Tem pessoas que são desse jeito. Grande parte das pessoas não são, mas tem pessoas desse jeito. Só que isso acontece o quê? Muito bem, eu posso contratar uma pessoa para ser o porteiro, para abrir porta, para levar coisas para cá e para lá, e eu vou ter que arcar com um eventual custo sobre isso. Tudo que eu contratar junto ao funcionário do condomínio acarreta custos. Se eu tiver, por exemplo, uma portaria de 24 horas e não estabelecer uma jornada de trabalho que não tenha hora extra ou que ela não seja compensada, eu estarei arcando com um custo. A hora extra, hoje, é de 75% do valor da hora normal. Mas não fica só nesse valor. Você tem o reflexo dessa hora extra no descanso semanal remunerado. Você tem os dias de feriado. Então, você vai acumulando custos que, quando você vai observar, aquele valor que você pensou que ia arrecadar e ia dar para fazer frente às despesas, simplesmente não tem condição. Você tem que lançar a mão do fundo de reserva. E aí você começa a ter inadimplência. Isso tudo acontece porque você está desperdiçando o melhor planejamento possível que pode ser feito.
Nas assembleias, na assembleia ordinária, normalmente se coloca o item previsão orçamentária. Já prevendo até um pouquinho. Normalmente a gente coloca um pouco a mais porque o nosso país a moeda não é fixa, né? Então nem sei se tem isso mais, né? Essa possibilidade.
Não, você tem dois aspectos a serem observados. Você tem a questão inflacionária, que ela tem ocorrido, mas também tem a questão do planejamento puro e simples que não é feito. O que se faz? Pega o valor que você gastou no ano passado, acrescenta o percentual que você acha que vai ser, mas não discute propriamente aquelas despesas que você está ali listando. Às vezes, por exemplo, substituição de lâmpadas nas áreas comuns por lâmpadas com aquela sensor de presença.
LED.
Ou LED, mas eu digo sensor de presença, tá. Porque na hora que a pessoa aparece que ela aciona, isso já causa uma economia. Então a pessoa tem que observar as tecnologias para que ela possa gastar menos com maior eficiência.
É como nas nossas casas, né? Nós estamos substituindo gradativamente os materiais eletrônicos, por exemplo, geladeira, máquina de lavar, cafeteira, por outros produtos, ar-condicionado, por outros produtos novos com que já geram economia. No próprio maquinário, né? E sem falar também no condomínio, o material de limpeza, né? Que há um grande desperdício disso também, né? Mas esse assunto nós vamos continuar no próximo bloco, Dr. Rubens. Fique aí com o Sicom Online, nós já voltamos.
Saudade FM.
Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 3326-3083, sicom.org.br.
Saudade.
Sicom Online.
Voltamos com o Sicom Online, dando continuidade sobre o assunto desperdício, e em especial sobre o material de limpeza que eu enfatizei. Já percebeu quando o empregado, ele pega aquele, o VAP e fica lá numa folhinha, às vezes duas ali com aquele VAP insistentemente, às vezes 5, 10 minutos, por que não pegar uma vassoura e varrer aquela folhinha e não ficar com, não só com o VAP, ou com a mangueira muitas vezes? Passo de carro, eu vejo lá a pessoa desperdiçando o tempo do semáforo abrir, ele tá lá tirando aquela bendita folhinha. Não é falta de orientação?
É falta de orientação. O síndico tem que tomar muito cuidado com isso. O condômino que verificar esse fato também deve reportá-lo. Eu costumo dizer que a pessoa deve evitar fazer contato direto com o trabalhador. Quem deve fazer isso é o síndico.
Mas porque comunicar,
né? Mas ser comunicado, sim, por escrito, para que tome as providências. Um aspecto importante em relação ao desperdício, nós falando aqui da água, eu vou falar já da matéria de limpeza, mas em relação à água, você tem como apurar se você está tendo ou não consumo maior. É só fazer a anotação diária no cavalete, lá no relógio de água, para verificar qual está sendo a vazão consumida no mês. Aí você consegue tirar uma média mensal, uma média anual, e verificar até antecipadamente eventuais infiltrações ou vazamentos decorrentes dessa rede hidráulica. Esse é um aspecto que eu acho importantíssimo.
Com certeza.
Com relação a essa utilização do material de limpeza, a mesma situação da VAP. Ou seja, se eu tenho lá um inventário do que eu comprei naquele mês e o determinado faxineiro ou faxineira já se utilizou daquele produto antes de terminar o mês, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que verificar se aquela limpeza está sendo bem feita ou se está acontecendo um desperdício muito grande em relação ao material de limpeza, para que não aconteça do que eu gaste muito mais dinheiro daquilo que eu imaginei gastar com material de limpeza, sem falar numas eventuais situações em que pode estar ocorrendo um desvio de uso desse material de limpeza. Mas isso é um fato bem extremo e tem que ser apurado, enfim.
O desperdício em si, né, doutor Rubens?
O desperdício é muito
O excesso de sabão em pó, o excesso de detergente, coisas para o dia a dia, né?
O funcionário tem que ser muito bem orientado para que não faça isso, porque também será a responsabilidade dele se agir de maneira contrária. Ou seja, ele poderá perder até o emprego se o síndico for rigoroso e conseguir demonstrar que isso está acontecendo.
Precisa ter um acompanhamento pessoal do síndico ali, né? Observando tudo. Mas eu vou voltar num outro assunto, muito polêmico aqui na nossa cidade, sobre o lixo. Eu tenho um condomínio que tem um problema assim. O síndico achou que colocando o faxineiro para recolher o lixo nas unidades é mais, digamos, mais interessante, mais fácil, mais confortável para os moradores. E um faxineiro assim procede. Ele vai apartamento por apartamento, toca, recolhe o lixo e ele depois faz a reciclagem desse lixo. Eu acho absurdo. Eu quero a sua opinião.
Na verdade, Maria Aparecida, isso aí está muito próximo daquilo que nós mencionamos, né? Que o condômino parece que está vivendo num flat, no mundo da fantasia, que ele não tem nem sequer que fazer pegar no lixo que ele próprio produziu e levar ao local adequado. Isso é o mínimo que deve ser feito. Por que é problemático? Porque, na verdade, quando esse faxineiro estiver manipulando esse lixo, ele tem que estar devidamente paramentado com equipamentos de proteção individual, tem que ter sido treinado para utilização desses equipamentos, há um custo a mais a ser pago, porque já que eu não tenho nada disso, eu teria que pagar para ele a insalubridade. Então, não tem nenhuma vantagem econômica nesse caso, e tem a desvantagem, porque esse faxineiro, em vez de estar limpando as áreas comuns, ele está sendo utilizado para fazer serviços que são dos condôminos. Fazendo uma transferência, queimou a lâmpada do meu apartamento, eu vou chamar quem? O eletricista ou esse faxineiro que faz o recolhimento ponto a ponto no condomínio?
O eletricista, óbvio.
Pois é, se for nesse condomínio que você menciona, eu poderia chamar até o faxineiro, já que ele está fazendo uma coisa que não é contratual. Está errado, é isso que eu quero dizer. Não pode ser desse jeito. Você tem que fazer aquilo que é correto. O faxineiro, ele só pode ser usado nas áreas comuns do edifício. O lixo produzido pelos condôminos, já colocado no recipiente próprio para ser encaminhado para a coleta urbana. Não ir domicílio a domicílio recolhendo lixo, porque isso aí não é papel do faxineiro.
Ah, no próximo bloco vamos continuar falando sobre isso. O Sicom Online volta já.
Saudade FM.
Dica Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista.
Todo condomínio que possui empregado deve fazer anualmente o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para corrigir eventuais riscos à saúde e segurança do trabalhador.
Ligue 3326-3083 e agende uma consulta com os advogados especializados em condomínios. Acesse sicom.org.br e fique atualizado.
Sicom Online, uma conversa dinâmica sobre o funcionamento e atuação do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista.
Voltamos com o Sicom Online, dando continuidade ao problema do lixo, Dr. Rubens. E quando os condôminos não entendem que deve respeitar o horário que o lixeiro passa e descem com o lixo inapropriadamente, muitas vezes, mal condicionado no saquinho ou no saco de lixo adequado, que deve ser no saco de lixo, e colocam de qualquer maneira, jogam de qualquer maneira na calçada, causando problema para várias pessoas, não só para o condomínio, mas também, podendo até gerar uma multa, mas também para a rua, né?
Não, isso é falta de educação, com certeza. A educação ambiental é uma coisa que recentemente tem sido introduzida até nas escolas municipais, nas escolas particulares já vinha há algum tempo ocorrendo, e é de baixo para cima, não adianta. Tem pessoas que só vão aprender com o exemplo das crianças, não tem jeito. Elas não conseguem mais ter outro
comportamento,
tipo de paradigma. Né? Então, o principal aí é o seguinte: o síndico, dentro do condomínio, tem como tomar as medidas.
Ele deve colocar isso numa assembleia, deve ficar estabelecido isso?
É importante fazer isso, a informação, porque isso é uma legislação municipal que o síndico não pode aplicar multa se a pessoa colocar lá fora. Agora, se ela tiver um horário específico, um local específico para colocar o lixo dentro do condomínio e ela descumprir, aí cabe ao síndico tomar as medidas.
Tudo bem, mas o prédio pode sofrer a multa da prefeitura.
Certamente isso vai acontecer. A gente sabe que isso acontece eventualmente com a aplicação da multa, mas não ao condômino, e sim ao condomínio. E aí, quando você tem o grande aspecto que as pessoas têm que tomar consciência, é o seguinte: se eu tenho na frente do meu prédio lá aquela lixaiada, o vizinho que está vendo aquela desorganização, aquela bagunça, não vai ter nenhuma pena e vai jogar o dele também. Porque a multa vai pegar para quem? Para o condomínio.
Não é o dele.
Exatamente. Ainda mais que não sou eu que vou pagar o condomínio depois. Então, quanto mais organizado e limpo for o prédio, não só no aspecto interno, mas também na sua frente, onde tem lá a deposição do lixo, menos problemas eu acarretarei para mim mesmo. Ou seja, meu condomínio vai ficar mais dentro da realidade, menos caro. Porque com multas fica difícil.
Sim. E buscar de quem é a culpa, né? Quem é o causador dessa conduta,
mas
né?
Mas é importante também, Maria Aparecida, que eu tenho percebido, as pessoas têm colocado nos condomínios a questão do lixo reciclável, dos pontos de coleta de lixo reciclável. Nós temos que tomar algum cuidado, porque alguns condomínios preferem que esse lixo reciclável fique a cargo do trabalhador também, para que ele ganhe algum dinheiro e tudo mais. Tem que ficar bem claro o seguinte: isso é o condômino que está concedendo, eventualmente, aquele trabalhador, não é o condomínio. Porque senão acaba se convertendo isso em dinheiro que o condomínio vai ter que pagar como sendo um pagamento de salário. Não é isso. É uma opção que o condomínio poderá ou não fazer. Mas tem que tomar muito cuidado.
O Sicom também oferece assessoria sobre esse tema?
Sim, sempre a assessoria a respeito de temas como lixo reciclável, horários de colocação do lixo na rua ou até mesmo questões de vizinhança. Basta que o condômino, tendo qualquer dúvida, o condômino, o síndico, pessoa interessada, entre em contato conosco em Santos, em São Vicente, em Praia Grande, pelos telefones ou pessoalmente, para que possa ser atendido pelo nosso departamento jurídico de forma gratuita.
Já temos condomínio verde aqui em Santos?
Condomínio verde é um conceito que está se produzindo ao longo do tempo. Nós temos, sim, alguns condomínios que já têm uma consciência ambiental maior. Por exemplo, com a individualização de água, com o reaproveitamento da água de chuva. Então, o que vai demandar se o condomínio é verde ou não é aquilo que ele procura fazer em benefício do meio ambiente.
Ok. Caso você tenha mais dúvidas ou questionamentos, entre em contato conosco, participe dos nossos cursos no Espaço Sicom, Avenida Pedro Lessa, 1920, Conjunto 35. Entre no nosso site, sicom.org.br, e saiba os cursos que estão em andamento. O Sicom é a mão amiga no momento certo.
Até a próxima semana.
Fiquem com Deus.
Você ouviu na Saudade FM, Sicom Online, com Dr. Rubens Moscatelli e Dra. Maria Aparecida Carvalho. A mão amiga no momento certo.